Nós estamos continuando com o estudo de Tiago. Nós paramos por causa do crescer missionário no fim de semana passado. Estamos continuando lá no capítulo 4, a partir do versículo 13. Pastor Edmilson pregou o começo desse capítulo hoje pela manhã. Se você não esteve aqui conosco, você pode acessar nosso canal no YouTube e assistir a mensagem de hoje cedo. Tiago 4, de 13 a 17. Uma fé que produz dependência em Deus, lidando com a imprevisibilidade da vida humana. A vida humana é previsível? Você tem certeza de alguma coisa? A nossa fé tem que saber lidar com tudo isso. Poderia Moisés imaginar que ele não entraria na Terra Prometida? Depois de tudo que ele passou para tirar o povo da escravidão, logo ele. A vida é assim. Poderia Bartimeu, quando ele sai de casa para mais um dia de mendicância, imaginar que ele voltaria para casa vendo? A vida humana é desse jeito. Quantos de nós já fomos surpreendidos pelo imprevisível? Muitos propósitos, desejos que nós temos, de repente eles acontecem e o pior acontece aos nossos olhos. E de repente aqueles desejos e previsões e sonhos, eles surpreendem porque acontece algo muito melhor do que nós esperávamos. Quando é o momento certo para se casar? Quando é o momento certo para investir, para começar um curso novo, para mudar de emprego? Qual é a hora certa para mudar de cidade, mudar de país? Existem dois conceitos no Novo Testamento que você encontra no grego, que é cronos e kairos. Cronos é o conceito de tempo cronológico, esse tempo que eu e você lidamos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, é 8, 9, 10, 11 da manhã, é hora, minuto, segundo, uma semana, um dia. Mas o kairos é um tempo que transcende essa dimensão, ontem, hoje e amanhã. Kairos é o tempo de Deus, é um tempo ilimitado. Tiago trabalha nesse texto nos fazendo pensar que nós precisamos nos encaixar nesse conceito dessa dimensão maior do tempo de Deus e, com isso, conseguir enxergar a vida de uma forma mais ampla do que esse cronos, ontem, hoje, amanhã, e essa sequência de vida a que estamos tão acostumados. Eu queria que vocês lessem comigo. Vamos ler juntos o texto que vai aparecer na tela? Tiago 4, de 13 a 17, vamos lá? Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Hoje pela manhã, 7h20 da manhã, eu saí de casa para estar aqui a tempo do culto das 8 horas. E creia-me, nós tínhamos um grupo significativo no culto das 8. A banda e o coro chegaram às 6h40, porque nós tínhamos a banda, o coro e a orquestra hoje nos cultos da manhã. Eles chegaram às 6h40. Eu saí de casa às 7h20. A neblina era uma coisa intensa. Então, o que eu pensei? Hoje vai ter sol. Não é isso que a gente pensa? Quando a gente vê neblina de manhã, a gente sabe, hoje vai ter sol. O que aconteceu? Foi só o sol aparecer o que aconteceu com a neblina? É disso que o Tiago está falando. A nossa vida é como essa neblina que estava tão intensa, mas foi só aparecer o sol, ela desapareceu. A nossa vida é assim. É um estalo de dedos. Vamos continuar com o texto lá? Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos, faremos isto ou aquilo. No entanto, vocês se orgulham das suas pretensões. Todo orgulho como esse é maligno. Portanto, Pensem nisto. Quem sabe comete pecado. O resumo da mensagem de hoje é: o nosso problema é autossuficiência. Se você conseguir lidar com a sua autossuficiência, a mensagem de hoje está resolvida. Dá para a gente ir para casa já. Vamos chegar lá antes do fantástico. A essência do pecado humano é a autossuficiência. É sobre isso que Tiago está falando aqui. Quando eu preparava a mensagem, eu me lembrei, quando eu levava grupos para Israel, antes de Israel viver em guerra, né? Uma das coisas que nós fazíamos era passar pelo Egito. E eu me lembrei de uma foto, eu trouxe até uma foto para mostrar aqui, de uma das nossas visitas às pirâmides do Egito. Impressiona o tamanho delas, a majestade daquela construção. Pensar que há tantos anos elas foram feitas. O faraó, ele tomava posse e começava a construção da pirâmide, que era o seu túmulo. Eles construíam câmaras falsas para esconder os seus tesouros, porque eles queriam garantir que na eternidade eles teriam aqueles tesouros. Doce ilusão. Dessa vida ninguém leva nada. E é interessante porque aqueles que mais trabalharam para construir as maiores pirâmides e colocar os maiores tesouros ali foram os que perderam logo aqueles tesouros. Todas as pirâmides foram saqueadas. Tiago fala nesse texto sobre planos e Deus. Planos sem Deus e planos com Deus. Como discípulo de Jesus, pela fé, eu faço planos com Deus. Como é que você faz seus planos? Como é que você planeja a sua vida profissional, pessoal, familiar? Veja o versículo 13, vai aparecer na tela de novo, só para nos relembrar. Qual é a atitude que você tem com relação à vida e à rotina da vida? Imagina você lá no trabalho, e você está planejando alguma coisa. Você está planejando um encontro com um cliente. Como é que você planeja esse encontro com o cliente? Você lá na escola, você está na faculdade. Como é que você planeja a organização dos seus estudos? Como é que você organiza a sua vida familiar? Como é que você planeja uma viagem de férias? Existem várias atitudes que as pessoas podem ter. A primeira delas é a atitude do ateu. Sabe o que o ateu diz? Deus não existe, então eu faço o que eu quero, com meu tempo, com meus recursos, e eu faço o que eu acho que é melhor. Simples assim. Mas aí tem os deístas. Os deístas, eles não conseguiram eliminar a existência de Deus na estrutura mental deles, mas Deus não intervém. Então existe um Deus, mas ele não põe o dedo nas coisas que acontecem aqui. Deus não existe, mas não se envolve. Eu faço planos com a capacidade que eu tenho e esse Deus fica lá no canto do universo, olhando de vez em quando e dizendo, vai dar ruim. Existe uma outra postura que é muito comum no Brasil. É a postura supersticiosa. Deus existe e pode ser manipulado. Ele é meio trouxa, sabe? Com a minha magia religiosa, eu faço planos e eu garanto que Deus tem que me ajudar. Porque eu entrego o dízimo, então Deus está amarrado. Agora ele vai ter que multiplicar o meu dinheiro na conta. Sabe, eu sou supersticioso. Então eu abri aquela loja, aquele negócio, eu coloco uma vasilha com o quê? Sal grosso e o quê em cima? Pimenta vermelha. Nada de mal vai acontecer aqui, né? Eu comprei uma casa, comprei um apartamento para proteger minha casa, eu ponho o quê na entrada? Um vaso com o quê? Espada de São Jorge. E se você quer garantir mesmo, você planta o quê do lado? Arruda e comigo ninguém pode. Superstição. Eu estou manipulando o divino. Eu acredito que eu faço o que eu quero, aí eu amarro o divino com as coisas que eu faço aqui, e esse divino, ele tem que fazer o que eu quero, porque eu fiz o que eu entendo que ele tem que obedecer. Existem muitas superstições evangélicas, como abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixar aberta onde? Na sala de casa, porque daí não entra ladrão, né? ou entra? Casa com a Bíblia aberta no Salmo 91, entra ladrão? Entra sim. Mas tem pessoas que acreditam. Existe uma postura religiosa que é mais perigosa do que a supersticiosa. A religiosa faz planos, aí depois, cheio de religiosidade, pega aquele plano e leva num rito religioso para quê? Para Deus aprovar. E porque eu passei pelo rito religioso, agora Deus vai aprovar. Mas eu orei. Eu pedi a bênção de Deus. Eu passei um azeite, um óleo em cima. Agora Deus aprova isso. De novo, manipulação do divino. Mas eu queria falar sobre uma postura com relação a planos que, para mim, é coerente com o Novo Testamento. É a postura do discípulo, da discípula. Ele procura perceber o mover de Deus. O que que Deus está fazendo na minha vida? O que que Deus está falando comigo? O que que Deus está falando através das circunstâncias? Ele procura perceber o mover de Deus e faz seus planos conforme a direção de Deus que ele percebe. E ele percebe como? Ele percebe através da sua vida de oração, da sua vida de leitura da Bíblia, através da comunhão, da igreja, dos irmãos. Ele está com a antena ligada, percebendo aonde Deus está agindo. Porque o discípulo, ele não trabalha para Deus, ele trabalha com Deus. Esse é um conceito importantíssimo. Deus não precisa que você trabalhe para Ele. Deus precisa e deseja que você trabalhe com Ele. Porque Ele deseja que nesse processo de trabalhar com Ele, você se torne uma pessoa melhor. O problema não é fazer planos, mas é fazê-lo sem reconhecer o kairós de Deus, o tempo de Deus em todas as coisas. Jesus falou sobre a importância de planejar. Lembra quando ele fala sobre construir a torre? Cuidado, aquele que começa a construir a torre e não consegue terminar e passa vergonha. Todo plano para o futuro precisa ser submetido ao Senhor. Vamos ler juntos o Salmo 37? É bem conhecido. Vamos lá? Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Ele não está falando de planos aqui? Qual é o kairós? Qual é o mover de Deus? Meu querido, se você perdeu o emprego, Deus já disse, não é hora de mudar de carro. O kairós de Deus é que você economize. Aquela viagem planejada não vai acontecer. A geladeira nova, vamos continuar com a velha. Percebe o conceito de kairós? Tem um mover de Deus, tem umas circunstâncias. Deus tem permitido coisas na minha vida que falam comigo. Tem oportunidades que Deus coloca diante de nós. E aquela pessoa que nunca deixa você falar de Jesus, aquele vizinho que nunca se interessa, e de repente aquele vizinho descobre que está com câncer. Você percebe que tem um kairós, um momento, uma oportunidade. Você não vai chegar lá batendo com a Bíblia em cima do câncer do coitado. Mas você vai fazer o quê? Você vai ser de resposta de Deus para as necessidades daquela pessoa. É alguém para dirigir até a quimioterapia? É alguém para segurar o balde enquanto ele vomita? É alguém para cozinhar, levar os filhos na escola? É alguém para fazer uma faxina na casa? Porque com o custo da quimioterapia, eles não estão conseguindo pagar diarista mais. Entende? Existem momentos na vida que são momentos que são janelas abertas, oportunidades que surgem, e nós temos que estar atentos. Quem planeja o seu futuro com Deus percebe essas coisas. Jim Elliot foi um missionário que foi morto no Equador pelos indígenas, que ele estava tentando alcançar com o Evangelho. Ele fala sobre três princípios muito importantes que podem ser aplicados por cada um de nós quando nós queremos perceber esse mover de Deus. Ele diz: separe um tempo todos os dias e coloque a sua agenda diante de Deus. Sabe o que você vai fazer durante o dia de hoje? Coloca tudo isso diante de Deus, para que Deus possa ajustar e, de repente, alguma coisa vai ser retirada, uma outra coisa vai ser trazida para a sua agenda. Depois ele diz: separe uma hora, toda semana, para submeter a agenda da semana seguinte diante de Deus. Então agora está um pouquinho maior, mais macro. Você vai olhar tudo que você tem planejado para a próxima semana e diz: Deus, me ajuda a enxergar onde o Senhor está em tudo isso. Me ajuda a corrigir. Eu não quero me ocupar com coisas que o Senhor não quer que eu me ocupe. Eu não quero deixar de fazer o que o Senhor deseja que eu faça. E ele diz depois: separe um dia todo mês para refletir sobre as metas da sua vida à luz da vontade de Deus. Esses momentos de comunhão, de sondagem do coração e da mente, vai nos ajudar a caminhar no kairós de Deus, na vontade do Pai Celeste, a perceber os momentos. O discipulado que eu fiz há muitos anos atrás, e uma das coisas que eu guardei dele foi que nós precisamos descobrir onde estão as ondas de Deus e surfar nas ondas de Deus. Você já viu um surfista? Como ele faz? Ele fica parado ali, a onda passa, ele está parado, e a onda passa, ele está parado, e a onda passa, ele está parado. Aí, de repente, o que é que ele faz? Ele sai na onda. Ele está esperando aquela onda em que ele diz: é agora a minha vez. O que nós precisamos fazer na vida é isso, ver todo o movimento da vida e as coisas que acontecem ao nosso redor. E pedindo o discernimento do Espírito para perceber a onda de Deus para mim.
Sabe por que é importante fazer todo esse tipo de consulta? Porque nós precisamos estar dentro do projeto de Deus para a nossa vida, amém? Nós só vivemos uma vez. Não dá para desperdiçar a nossa vida ocupado com coisas que não é o que Deus planejou para nós. Eu encontrei, enquanto preparava esse sermão, algo curioso, é uma curiosidade com relação a esse tema. É, lá de 1923, é antigo mesmo, uma consulta de planejamento nacional nos Estados Unidos que aconteceu em um hotel em Chicago. E eles reuniram os homens de negócios mais proeminentes, mais bem-sucedidos nos Estados Unidos. É uma lista imensa. Eu coloquei só alguns nomes que me chamaram a atenção. Presidente da maior indústria de aço, executivo da maior empresa de gás, maior produtor de trigo, presidente da Câmara de Comércio de Nova York, chefe da Casa Civil do governo dos Estados Unidos, líder da Bolsa de Valores de Nova York, presidente do maior banco existente. Tinha muitos nomes. Mas olha, 25 anos depois, eles fizeram uma pesquisa para saber onde essas pessoas estavam, tão proeminentes, que estavam planejando o destino do país. Então, nós temos consciência de como essa vida é uma neblina. O presidente da maior indústria de aço morreu vivendo com dinheiro emprestado. O executivo da maior empresa de gás estava transtornado mentalmente, internado em um hospital psiquiátrico. O maior produtor de trigo faliu e estava foragido do país. O presidente da Câmara de Comércio suicidou-se. Chefe da Casa Civil do governo dos Estados Unidos saiu da prisão para morrer em casa, 25 anos depois. O líder da Bolsa de Valores de Nova York suicidou-se, bem como o presidente do maior banco existente. Eles planejaram tão bem um futuro que, pelo menos para eles, nunca se cumpriu. Tiago diz no versículo 14: vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã. Vocês sabem? Eu não sei. Eu tenho planos. Eu tenho buscado de Deus, eu tenho procurado fazer planos. Tenho pedido misericórdia de Deus para que não sejam meus planos, mas que sejam planos dEle. Ah, mas como é fácil, Roberto, fazer plano. Eu tenho uma mente ideiota, cheia de ideias. E é tão fácil essas ideias não serem de Deus. Acontece com vocês isso? É por isso que a gente fala tanto de período devocional nessa igreja. Por isso que a gente fala tanto de você participar de classes de escola bíblica, de grupo de guerreiros, de mulheres, porque nós precisamos estar ativando a nossa mente, buscar crescimento espiritual. Nós precisamos estar conectados com irmãos e irmãs que estão buscando a mesma coisa, para que nós possamos estar com a nossa mente conectada com o Pai. O texto diz, vocês são como a neblina que aparece por um pouco e passa. O amanhã é sempre desconhecido. A última incerteza, que é a morte, quando será? Quem começou o ano conosco e que não está mais aqui? Ministro Rodrigo, pouco antes de eu subir ao púlpito, veio falar comigo e disse, pastor, eu estou indo atender uma família porque tem um falecimento. Aqui, eu estava no culto, vindo para subir. Alguém que estava enfermo, ele deve estar na equipe de plantão. Nós temos uma equipe de plantão todos os dias dos pastores em nossa igreja. Ele só disse, pastor, eu estou subindo lá. E me disse o nome da pessoa. É uma das poucas certezas que nós temos nessa vida, né? Que um dia todos nós estaremos lá. Mas quem melhorou profissionalmente em 2025? Vários melhoraram. Tenho ouvido muitas notícias, gente que arrumou um emprego novo melhor, que foi promovido. Mas também teve gente que piorou, né? Teve gente que perdeu o emprego. Quem restaurou relacionamento quebrado? Ah, quantas histórias, pastor, houve. E as coisas boas do ministério, você ouve história de reconciliação, de apaixonados. Adolescente e jovem, então, é uma paixão atrás da outra. E de adulto que se encontra, é coisa gostosa, reconciliação de casal. Mas que coisa triste atender a crise de casal. Que coisa triste ver casais se divorciando. Quem tem o controle do que acontecerá com nossos filhos amanhã? Você tem? Nós não temos. Nós somos muito limitados. A Bíblia usa metáforas para falar sobre a brevidade da vida. Várias metáforas, eu selecionei duas. A vida é como uma sombra que se vai. Meus dias são como sombras crescentes, sou como a relva que vai murchando. Você consegue fazer assim? Põe a mão para frente e olha para baixo e vê a sombra da sua mão. Está vendo a sombra? Você é isso. A hora que você puxou a mão para cá, sumiu a sombra. Sabe, isso tira toda a vaidade, todo o orgulho. Não interessa o tamanho da casa que você mora, quanto custou o carro que você dirige e o tamanho do salário que você recebe todo final de mês. A sua mão continua fazendo sombra, do mesmo jeito. E a hora que você puxa a mão, a sombra desaparece do mesmo jeito. Jó diz que a vida é como uma nuvem que desaparece. Assim como a nuvem se esvai e desaparece. O pastor Edmilson falou muito pela manhã sobre orgulho. Eu li um artigo, parece uma coisa impossível, mas eu não duvido, é possível mesmo. Um turista está visitando Londres, e ele vai visitar o túmulo de Winston Churchill, grande estadista inglês, peça-chave durante a Segunda Guerra Mundial dos Aliados, um homem incrível. E esse turista admirava demais. E olhando para aquele túmulo, ele pensou, olhando a estátua, ele pensava na influência daquela vida, daquele homem, na história da humanidade. Enquanto ele olhava para aquela estátua, ele ouve dois turistas olhando para a mesma estátua, e um deles diz, ele deve ter sido um poeta, né? Deve ter sido um poeta do século passado. O turista com um ar de deboche, ele ri da ignorância do turista e diz, coitados, eles não sabem que ele é assim. Mas logo depois ele começou a pensar, como que um homem dessa estatura, menos de um século passado, e ele já foi esquecido. E aquele turista pega um táxi e pede ao motorista do táxi, por favor, me leve até o Tabernáculo Metropolitano, a igreja onde pregava Charles Spurgeon, o maior pregador de todos os tempos após o apóstolo Paulo. O motorista do táxi olhou para ele e disse, Charles, quem? Ele nunca tinha ouvido falar. Eu dava aula na Faculdade Teológica Batista e eu estava comentando, falando sobre evangelismo e eu comentei com os alunos sobre Billy Graham, o maior pregador de cruzadas. Pregou para milhões, levou milhões a Cristo. E olhando aquela turma de uns 40, 50 alunos, eu percebi aquela cara assim de planta nos alunos, olhando para mim. Aí eu fiz a pergunta, eu disse, quantos de vocês não sabem de quem eu estou falando? A maioria da turma nunca tinha ouvido falar de Billy Graham. Eu não vou arriscar perguntar aqui quantos nunca ouviram falar de Billy Graham. Aí eu disse, quantos ouviram falar? Só a cabecinha branca que levantou a mão. A nova geração não fazia ideia de quem era Billy Graham, o maior evangelista de todos os tempos, um homem que pregou para milhões de pessoas, que levou milhões de pessoas a aceitarem Cristo como Salvador em todo o mundo. A nossa vida é muito efêmera. A fama é efêmera. Depois de ler tudo isso, eu rabisquei essas linhas. Viver no Kairos de Deus nos dá a certeza de que, mesmo que sejamos esquecidos pelos homens, jamais seremos esquecidos por Deus. Não é verdade? Porque pelos homens nós seremos. Eu conheço muito pouco dos meus bisavós. Você conhece muita coisa dos seus bisavós? Eles viveram aqui, trabalharam, fizeram família. Tanto fizeram família que você existe. Mas eles passaram. A existência humana é efêmera. Ela só tem sentido quando nós estamos no Kairos de Deus, cumprindo o propósito de Deus para a nossa existência. Aí faz sentido. É por isso que nossos planejamentos, nossos planos, precisam estar afinados com esse grande projeto que Deus tem para nós. Aí Tiago vem e diz, se o Senhor quiser, lá no versículo 15, viveremos e faremos isto ou aquilo. É que os mexicanos dizem, esse se o Senhor quiser, eles têm uma expressão muito boa, primeiro Deus, primeiro Deus. E eles usam isso o tempo todo. No passado era mais comum o brasileiro falar, se Deus quiser estaremos lá, se Deus quiser iremos a tal lugar. Usávamos o nome de Deus em vão com muita facilidade. Mas isso surge de uma consciência da nossa limitação humana. O nosso grande desafio é perceber o mover de Deus para nos unirmos ao que Ele está fazendo. É dizer, se Deus quiser, eu vou me unir. A nossa teologia, ela é teocêntrica, a teologia, a teoria, mas, infelizmente, a nossa prática é antropocêntrica. O ser humano está no centro. Somos nós a razão de tudo e quem comanda tudo, não é Deus. Nós precisamos ser cristocêntricos. Deus nos desafia a não vivermos de forma antropocêntrica, guiados pelos nossos desejos, emoções, pela lógica humana, mas sermos cristocêntricos, guiados pela palavra, pela cruz, e pelo Espírito Santo. Porque aí sim, tudo que eu faço, todos os meus planos, eu vou fazer o bem e vou abençoar pessoas. E é como ele conclui essa parte do texto. No entanto, vocês se orgulham das suas pretensões. Todo orgulho como esse é maligno. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Quem faz, sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Quem não tem tempo para Deus, não tem tempo para o próximo. Se eu não consigo me afinar com o mover de Deus, eu não consigo afinar a minha vida com a busca de Deus, com acertar o kairos de Deus com o cronos da minha vida, ajustar essas duas engrenagens, eu vou olhar para o próximo? Não vou. Eu estou tão ensimesmado comigo mesmo, com as minhas necessidades, os meus interesses, que eu quero mais é que os outros se arrebentem. Problema deles, eles que se virem. Ah, mas quando eu estou afinado, aí eu percebo que aquela onda de Deus é para fazer o bem para o próximo, é para abençoar as pessoas que estão próximas de mim, é para transbordar na vida daqueles que estão próximos de mim. Você tem feito bem para as pessoas que estão próximas de você? Lá onde você trabalha, as pessoas dizem: o Paulo é um cara de bem, é um cara do bem. O Marcos é um cara do bem. A Maria é uma pessoa do bem. Lá no prédio onde você mora, no condomínio onde você mora, as pessoas conhecem você por ser uma pessoa conciliadora, uma pessoa que abençoa, que tem uma palavra doce, que tem uma palavra boa. Você é conhecido como encrenqueiro do bairro, o barraqueiro do prédio, que eu quero tudo arrumadinho. O nosso desafio é nos transformarmos em pessoas que estão afinadas com Deus e aproveitando as ondas que Deus coloca diante de nós para fazer o bem, para abençoar pessoas, para levar essa esperança de que com Cristo existe sentido na vida. Porque nós encontramos sentido na vida. Você já encontrou sentido na vida? Você já se arrependeu dos seus pecados, já confessou Jesus como Salvador? Porque aí é o ponto de partida de tudo. Onde toda a história começa a mudar e onde nós descobrimos esperança para acertar nossos ponteiros com Deus. Eu vi uma história de um pastor que soube da morte de um jovem pastor em um outro estado. Ele conhecia aquele jovem pastor, a sua esposa, e ele ficou impressionado com aquela morte repentina daquele jovem pastor, e ele liga para a viúva. E ele registra essa conversa por telefone com a viúva, porque mexeu muito com ele. Ele disse: liguei para aquela viúva tentando confortá-la, e eu descubro uma pessoa muito confortada do outro lado. E ela disse: nós estamos sofrendo muito com a morte do meu esposo, foi muito repentina, nós somos muito jovens, com as crianças pequenas, mas eu tenho sido muito confortada com as últimas palavras que ele escreveu no seu caderno de oração, alguns dias antes da sua morte. E o que ela escreve, o que ele escreveu ali, tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui sobre Tiago. Aquele jovem pastor tinha escrito alguns dias antes da sua morte: qualquer coisa que o meu Deus ordenar está correta. Eu confio nele completamente. Você imagina essa viúva chorando a morte do seu amado esposo, abrindo aquele caderno de oração dele e encontrar no último registro de período devocional dele uma afirmação como essa: qualquer coisa que o meu Deus ordenar está correta. Eu confio nele completamente. Aleluia! Ele não fazia ideia do que Deus ordenaria daqui a 2 dias. Mas ele sabia que a vida é como uma neblina. E ele sabia que Deus era confiável. Você confia em Deus plenamente? Para fazer uma afirmação como esse jovem pastor fez? Você confia plenamente em Deus? Pela fé eu faço planos com Deus e realizo planos com Deus, faço bem e abençoo as pessoas. Você consegue dizer que essa é a sua afirmação nessa noite? Você consegue ler comigo? Se essa é a expressão do seu coração nessa noite, leia bem alto. Pela fé eu faço planos com Deus e realizo planos com Deus, faço o bem e abençoo as pessoas. Fique de pé onde você está. Pela fé eu decido tornar Deus o Senhor do meu futuro. Pela fé eu vou surfar nas ondas de Deus. Pela fé eu deixarei de cometer pecados de omissão e eu vou fazer o bem. Eu vou fazer o bem para aqueles que estão ao meu redor. Eu vou fazer diferença. Nós vamos começar a cantar e eu vou convidar você a se colocar de joelhos aqui dizendo, pela fé, eu quero ajustar o meu relógio com o relógio de Deus. Eu quero que o meu Cronos, aquele relógio de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, esteja ajustado com o Kairos, o tempo de Deus, o tempo que dá sentido à minha vida, para que eu possa viver a minha existência com propósito. Você quer colocar-se de joelhos e dizer, Deus, eu quero isso para mim. Sai do seu lugar, pode vir. Já pode...